Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Nesta segunda-feira, 16 de junho de 2025, dia da estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Flamengo rola sua bola às 10 da noite no horário de Brasília, encara o Esperance da Tunísia na Filadélfia. O técnico Felipe Luiz garantiu que todo o elenco rubro-negro está preparado para a partida.
Então, chegamos num grande momento para essa competição. Estamos preparados, tivemos uma semana, mais de 10 dias de preparação, tirando os jogadores que foram para suas seleções, e que nos deu a oportunidade de voltar a treinar conceitos e detalhes do jogo, né? Detalhes micro do jogo que se perdem com o número de jogos, o calendário cheio, muitas vezes esses comportamentos vão se perdendo. Então tivemos essa oportunidade de recuperar esses comportamentos, e a parte mental, simplesmente para o treinador, é a parte mais fácil. Jogar uma competição mundial não precisa de nenhuma motivação extra. Os jogadores estão extremamente motivados, extremamente ansiosos para essa estreia, e sentimos que é um privilégio poder estar representando essa camisa do Flamengo numa competição tão importante, né? Onde a gente pode medir as nossas forças aí realmente para ver o nível que nós estamos perante ao mundo. Então, uma oportunidade única, onde todos os jogadores estão disponíveis, com exceção do Nico, estão disponíveis para o treinador para que eu possa tomar as decisões para esse jogo.
Felipe Luiz também falou de dois brasileiros que defendem o Esperança da Tunísia, os atacantes Rodrigues e Ian Sassi.
Esperança é uma grande equipe, onde tem é uma equipe com jogadores que tem uma qualidade individual muito grande. Eu acho que fizeram mais de 100 gols e tomaram poucos gols no campeonato, e principalmente é um time que está acostumado a vencer, acostumado a dominar seus adversários, a dominar e controlar os jogos, onde é um time que também, jogando assim durante toda uma temporada, são jogadores com extrema confiança, com confiança lá em cima, né? Então, o Ian Sassi tem muita qualidade, é um jogador com drible, com ataque ao espaço e boa finalização também. O Rodrigues é já mais um atacante 9 referência e faz bem o pivô, sustenta bem a bola, na qual eles se complementam, né, entre eles. Mas eu também fiquei muito surpreso com a compenetração dos volantes, como eles jogam, como eles dominam o meio campo. Portanto, sabemos que vai ser um time muito complicado de enfrentar, mas o que esperamos fazer é que nós possamos ganhar o território e dominar, ter a bola e levar o jogo para o terreno onde a gente se sente mais confortável, né? Que é no campo do adversário. Então, para isso sabemos que vamos ter que fazer um jogo taticamente perfeito para poder vencer.
Por fim, Felipe Luiz também garantiu que o volante Gerson, envolvido em negociação com o Zenit da Rússia, está focado no jogo de hoje.
Gerson é jogador do Flamengo, até o momento nada diz o contrário. Um jogador que líder dos companheiros, líder dessa equipe, foi e continua sendo muito importante pra gente. E só posso dizer isso porque até o momento é isso, nada mudou, absolutamente nada. Tudo que aconteceu foi uma parte externa. Claro que eu conversei com ele, uma conversa privada, e ele continua sendo o mesmo jogador até, como disse o Boto, que aconteça algo diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada pra gente como clube. Não aconteceu absolutamente nenhum movimento que nos possa realizar algo de outra maneira.
É isso, esse é o Felipe Luiz. São 6h05 da noite, eu tô com a Brenda Balbi até às 6h30 para falar bastante sobre o Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ô Brenda, nesse momento tá rolando uma partida da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Chelsea está encarando, acabou agora, na verdade, o Chelsea venceu o Los Angeles FC dos Estados Unidos por 2-0 com gols do Pedro Neto e do Enzo Fernandes. Ô Brenda, você acredita em zebra hoje à noite ou o Flamengo passa o carro, passa o trator em cima dos tunisianos, Brenda? Boa noite.
E André, tudo bem? Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui na Rádio Nacional. Olha, não acredito em passar o carro, mas acredito numa vitória do Flamengo. Flamengo aqui do Brasil, eu acho que é um dos times que a gente pode falar com tranquilidade, que é um dos favoritos sempre a títulos, né? Claro que quando a gente vai pra uma escala global, né, pra uma escala mundial, as coisas mudam bastante. Mas acredito sim numa vitória do Flamengo hoje. Pode até ser que faça o jogo ser fácil. Não que o jogo vá ser fácil, mas o Flamengo pode fazer o jogo se tornar fácil, dependendo ali da estratégia, dependendo de como o time conseguir se encaixar dentro de campo. Eu acho que, em resumo, André, é isso. Não vai ser um jogo tranquilo, né, que o Flamengo possa entrar de salto alto, mas o Flamengo tem capacidade de tornar o jogo mais fácil para eles.
Você acha que a gente enxerga o futebol africano como o futebol europeu nos enxerga hoje em dia, em termos de dificuldade?
Nossa, pergunta profunda essa, né? Mas assim, eu acho que faz um pouco de sentido sim, André. Eu acho que faz porque, querendo ou não, a Europa nos olha como um futebol um pouco
inferior,
né? A nível de investimento mesmo, a nível de
grana,
tudo, né? De tudo, de clubes, etc.
Grana faz a diferença.
Faz muito. E principalmente hoje no futebol que tá tão globalizado e quem detém maior poder financeiro acaba tendo ali as melhores condições, conseguindo contratar os melhores jogadores. Mas eu acho que só isso não é tão gritante assim pro campeonato mundial, André. Porque eu acho que todos os times que conseguem entrar no Mundial, eu acho que, assim, há muito grosso modo, tá? Mas eu tô falando pelo tempo de duração da competição. A Copa do Mundo de seleções, ela dura um mês.
Igual a
Esse
Copa
campeonato
de
clube dura um mês.
Exato.
Então, é um mês que o seu time precisa jogar bem. Ou então, precisa jogar pra ganhar de 1-0 que seja.
Isso.
Então, assim, pode acontecer zebras. Pode acontecer de um time que tem muito menos investimento do que um Chelsea, por exemplo, vencer o Chelsea. Porque é isso, sabe? É detalhe. É uma
mas
competição
é difícil
curta.
Acontecer.
É difícil, mas não é impossível.
O Auckland City tomando 10-0 do Bayern de Munique.
Não, isso daí foi realmente um absurdo, né? Quem imaginaria um 10-0? Acho
pois
que ninguém imaginaria um 10-0. Mas acho que tudo pode acontecer, André. Numa competição de tiro curto, acho que tudo pode acontecer.
Ontem a gente viu esse 10-0 do Bayern de Munique e a gente viu um resultado que, pra mim, é assombroso. Mostra o quanto está interessado o Paris Saint-Germain e o quanto está jogando bola o Paris Saint-Germain. 4-0 em cima do Atlético de Madrid. Mostra uma superioridade, uma força incrível.
Sim. Não, isso daí eu acho que é inegável, né? O PSG realmente vem de um momento grandioso. Achei até que o jogo seria mais equilibrado,
né?
Ontem contra o Atlético de Madrid. Mas realmente o PSG sobrou. Foi muito superior ao time do Atlético.
E jogando num sol de meio-dia.
Pois é. Mas aí que tá. Será que nesse grupo não dá pra dar uma zebrinha pro brasileiro? Eu acho que dá.
Do Atlético
Eu acho que dá.
Eu acho que pode.
Eu acho que pode acontecer.
Um empatezinho, pelo menos.
Eu acho que pode acontecer.
Se empatar, vai pra diferença nos números no final do campeonato, da fase de classificação.
E pode, já seria um resultado interessante pro Botafogo.
Seria.
Interessantíssimo.
Agora, com o Atlético de Madrid dá. Com o PSG, se o PSG jogar a Vera, acho que ninguém em termos de. Talvez só o Real Madrid e o City consigam bater de frente.
Eu acho que, assim, eu tô pensando mais numa estratégia mais defensiva, né? Até mesmo numa estratégia mais defensiva, com o time todo recuado, você dá muito espaço pro PSG jogar, e são jogadores que conseguem criar muitos espaços, né? Então, mesmo que você esteja ali com a casinha fechada, você ainda vai sofrer uma pressão terrível do PSG.
Se a gente parar pra pensar, ontem tivemos também Palmeiras 0, Porto 0, Brenda. O Palmeiras tá aí no top 3 de clubes brasileiros, né? Dos três melhores do Brasil. O Porto, em termos de Europa, é segundo, terceiro escalão hoje em dia, não tem como negar. O jogo foi equilibrado, mas o Palmeiras jogou melhor. O Palmeiras
jogou
perdeu
melhor.
Muitas oportunidades.
Jogou
né?
melhor. Dava pra ter saído com a vitória. Não saiu, porque o goleiro do Porto também fez alguns
e era o
milagres.
Goleiro reserva.
Pelo menos uns dois milagres
o
ele fez
era o
no jogo.
Goleiro da seleção e não tava disponível.
Mas, assim, eu acho que foi muito mais falha do Palmeiras do que propriamente méritozaço do Porto.
Sim.
Claro que é isso, né? O goleiro fez o nome dele no jogo.
Fez.
Mas eu acho que faltou um pouquinho mais de capricho para a equipe do Palmeiras. E aí pode cobrar caro.
Pode. Daqui a pouquinho tem outro jogo importante. Tem o Boca Juniors encarando o Benfica. 7 da noite a bola rola, Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E amanhã tem a estreia do Tricolor Carioca, amanhã tem o Fluminense em campo, 1 da tarde, horário de Brasília, o Fluminense encarando o Borussia Dortmund. E o Rodrigo Ricardo traz todos os detalhes. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola! O Fluminense estreia no Grupo F do Mundial de Clubes nesta terça à tarde. O jogo acontece em Nova York, no MetLife Stadium, às 13 horas, horário de Brasília. O tricolor carioca vai ter pela frente o Borussia Dortmund. O colombiano John Arias fala da expectativa desta partida contra os alemães.
O Fluminense é um privilegiado estar aqui e sabemos também da responsabilidade do peso que a gente carrega de deixar esse escudo no topo. Sabemos que vamos estar representando essas cores, vamos estar representando o Brasil, vamos estar representando a América do Sul. Então eu acho que a gente chega em um momento muito bom. Eu acho que a preparação foi boa e a gente chega nas condições muito boas, porque eu acho que a gente precisa também mostrar a sua melhor versão aqui pro mundo todo.
Arias também pregou respeito aos outros adversários da chave do Flu no Mundial, o Ulsan HD da Coreia e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. O técnico Renato Gaúcho tem vários jogadores recuperados de lesão, como Keno e Canóbio, mas o treinador tricolor quer utilizá-los com cautela, pois ainda estão sem ritmo de jogo. O argentino Germancano, por exemplo, deve começar a partida de amanhã no banco. O Flu fez um jogo treino nos Estados Unidos contra o Charleston Battery, quando venceu por 6-2. O provável Flu contra o Borussia deve ser no gol, Fábio. Na lateral direita, Samuel Xavier. Dupla de zaga, Thiago Silva e Freites. Na lateral esquerda, René. No meio de campo, Hércules, Martinelli e Paulo Henrique Ganso. No ataque, Kevin Serna, John Arias e Everaldo. Fluminense Borussia Dortmund vai ter a arbitragem do uzbek Ilgis Tantajev. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Tava conversando com a Brenda aqui fora do ar e com o nosso querido Roberto Barrucho, nosso operador de mesa, que vai amanhã às Laranjeiras assistir o jogo. ô Brenda, o Borussia Dortmund fez uma temporada muito abaixo. Na Bundesliga foi mal, brigou o tempo inteiro no meio da tabela, na reta final deu uma crescida para brigar por vaga em competições europeias. E não tem grandes reforços, é praticamente o mesmo time. E o Fluminense tem um entrosamento e tem, talvez, para mim, o melhor jogador em campo amanhã, Fluminense e Borussia, é o Arias. Porque Sim. O Arias eu não consigo entender o que cargas d'água ele tá no futebol brasileiro ainda. Porque ele seria titular no Borussia Dortmund, se ele quisesse jogar na Alemanha e se tivesse chance. Então, assim, é um jogo que, de repente, dá para sonhar. As pessoas estão colocando o Borussia como um franco favorito. Até acho que tem uma certa vantagem, mas muito pequena.
Olha, eu confesso que eu também estava colocando o Borussia como franco favorito para esse duelo. Mas a sua contrapartida me fez mudar um pouco de ideia. Porque é isso, né? Eu acho que o Arias é indiscutível, um jogador indiscutível. Acho que depois desse Mundial vai ficar ruim pro Fluminense. Vão chegar propostas por ele.
Ou vai ficar bom, porque vai ser uma grande boa.
Exato. Mas assim, realmente faz a diferença. O Cano, eu acho que também é indiscutível, né? O cara, quando a bola chega pra ele, ele consegue finalizar de todas as formas. É um goleador nato, então ele realmente só precisa de uma bola pra decidir. Então acho que, assim, dá pra fazer um duelo mais equilibrado. Porém, eu ainda coloco o Borussia como favorito. Não mais como franco favorito, mas ainda coloco o Borussia como favorito para esse jogo.
O Borussia Dortmund, ele terminou a Bundesliga em alta, é verdade. Ele terminou na quarta colocação, mas ele passou o campeonato inteiro em décimo e nono. É que a diferença do quarto colocado, por exemplo, pro nono é de apenas 6 pontos. Então, assim,
Ou seja, é um nível alto pra caramba também, André.
Depende. Se você olhar o Bayern de Munique, que meteu 10 ontem, o Bayern terminou o campeonato com 82 pontos. O Borussia terminou com 57. São 25 pontos de diferença. Isso aí são 25 pontos, são 3, 6, 9, 18, 6, 7. São 8 jogos, 9 jogos. É muita diferença. É como se o Palmeiras aqui abrisse um campeonato brasileiro ou o Flamengo abrisse vantagem e o Fluminense terminasse em quarto com 25 pontos a menos.
Tá, mas olha só, também não dá pra comparar muito o City com o Borussia, com todo respeito.
O City não, eu tô comparando o Bayern de Munique.
Bayern, perdão.
Mas sempre deu pra comparar, porque sempre brigaram pelo título os dois na Alemanha. Até que teve o Leverkusen de intruso na última temporada que bateu o campeão. Mas são os que brigam. Bayern e Borussia são os principais clubes da Alemanha. Enfim, vamos torcer, né? Vai que o Fluminense consegue alguma coisa.
Eu particularmente estou torcendo para os brasileiros, tá? Eu sou zero clubista, zero mesmo. O André já é mais clubista.
Eu acredito em você porque eu te conheço. Eu sei que você é zero clubista.
Eu
não tenho esse zero clubista, mas eu estou torcendo para os brasileiros fazerem uma participação digna. Acho que para o futebol brasileiro não ficar tão embaixo.
Sim, concordo super.
Bom, vamos embora seguir então o programa. São 6h15.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
O ginasta brasileiro Diogo Soares conquistou a medalha de prata nas barras paralelas no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística no Panamá. Diogo já havia ganho o bronze no individual geral. No feminino, Rebeca da Silva Procópio ficou na quarta posição na prova de trave. A participação do Brasil no Campeonato Mundial de Judô em Budapeste rendeu a medalha de bronze de Shirley Nascimento na categoria menos 57 quilos e uma prata de Daniel Carnim na categoria menos 73 quilos. Daniel voltou a lutar bem, perdeu na final para o vice-campeão olímpico francês Joan Benjamin Gaba. Carnim agora soma duas medalhas em mundiais. A primeira foi em 2022, o bronze em Tashkent. A Copa do Mundo de BMX Racing da UCI, realizada na França, reuniu os melhores do BMX mundial nas categorias sub-23 e elite. A equipe brasileira contou com três ciclistas. Pedro Vinícius Santos conseguiu chegar até a final da etapa, terminando na 24ª posição da elite masculina. O francês Sylvain André foi o vencedor. Já na elite feminina, a brasileira Priscila Andréia ficou em 33º lugar e na sub-23 masculina, Lucas Moresco Zimmermann não completou a bateria final.
E a seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas masculino atropelou Israel 85-12. Hoje pela manhã, na penúltima partida brasileira na fase de grupos do Campeonato Mundial Sub-23. A categoria, a competição, né, na categoria masculina está sendo realizada no CT Paralímpico em São Paulo. O Brasil enfrenta a Turquia amanhã, 3h45 da tarde, no horário de Brasília. No entanto, independente do resultado do jogo contra os turcos, a seleção ainda depende do resultado do jogo entre Canadá e Alemanha para garantir a classificação para as quartas de final. Tá na hora do basquete!
Bola Laranja.
Com Igor Santos.
O Bola Laranja dessa segunda recupera a terceira partida da final do NBB, que aconteceu no sábado em Belo Horizonte. E uma tendência se manteve. Mais uma vez, o visitante se deu bem. Depois de vencer o jogo 2, Franca passou pelo Minas novamente fora de casa, dessa vez por 83-73, num duelo em que esteve à frente o tempo todo. Com isso, virou a série para 2-1, já que a partida de abertura em Franca foi vencida pelo Minas. O destaque no terceiro duelo foi o armador Jorginho, com 21 pontos e 6 rebotes. Agora, pela primeira vez nessa série decisiva, podemos ter um campeão no próximo jogo. No caso, Franca, que vai ter que fazer o que ninguém fez até agora nessas finais. Vencer um jogo como mandante. O jogo 4 é na quarta-feira, às 18h30 da tarde. As duas equipes tentam dar um passo histórico. Para Minas, seria o primeiro título do NBB. Franca tenta emplacar o quarto troféu consecutivo, algo que só o Flamengo conseguiu na história da competição. E vale lembrar que antes dessa sequência, a equipe de Franca, considerada a mais tradicional do basquete brasileiro, ainda não havia vencido o campeonato nenhuma vez e vivia um jejum de décadas em cenário nacional. Vamos ficar de olho nos próximos episódios. Um abraço e até o próximo Bola Laranja.
Valeu, Igor. Outro abraço. Agora é hora de acelerar.
No mundo da velocidade.
E a gente acelera com ela. Priscila Sestari. Boa noite, Priscila.
Boa noite aos amigos do No Mundo da Bola. George Russell conquistou a primeira vitória da Mercedes na temporada no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 nesse final de semana. Max Verstappen, da Red Bull, e Kimi Antonelli, da Mercedes, completaram o pódio em Montreal. Depois de 10 etapas, essa foi a primeira vez que a McLaren não aparece nos três primeiros lugares em 2025. A corrida terminou em bandeira amarela e safety car na pista, depois de Lando Norris e Oscar Piastri se chocarem a 3 voltas do final. Na disputa por posições, Norris acabou levando a pior. O britânico bateu na traseira do carro de Piastri, perdeu a asa dianteira e ficou fora da corrida. Com o abandono de Norris, o brasileiro Gabriel Bortoleto da Sauber ficou em 14º lugar no GP do Canadá. Kimi Antonelli, da Mercedes, se tornou o terceiro piloto mais jovem a conquistar um pódio na Fórmula 1, com 18 anos, 9 meses e 21 dias. No campeonato de pilotos, Piastri segue na liderança com 198 pontos, 22 à frente de Norris, que não pontuou no Canadá. Verstappen está em terceiro com 155 e Russell, com a vitória, se manteve no quarto lugar com 139 pontos. Entre as equipes, a McLaren segue na liderança com 374 pontos. Com um bom final de semana no Canadá, a Mercedes assumiu a segunda colocação com 199 pontos. A Ferrari, em terceiro, tem 183 e a Red Bull, em quarto, 162 pontos. Daqui a 2 semanas, a Fórmula 1 retoma a Europa para o Grande Prêmio da Áustria. Priscila Sestari para o No Mundo da Bola.
Agora o futebol feminino.
Copa delas.
E a Raquel Mota tá chegando. Boa noite, Raquel.
Boa noite, galera que nos acompanha em mais um aqui no Mundo da Bola da Rádio Nacional. No final de semana, quem acompanha a TV Brasil sabe que sábado é dia de rodada dupla. E começou com Juventude e São Paulo, com Juventude jogando no Alfredo Jaconi, mostrando que a diretoria tá ali dando uma força para as meninas, para quem sabe se manter ali na elite do futebol brasileiro. Só que não rolou muito, né? Juventude fez um jogo bem difícil contra o São Paulo, mas o São Paulo acabou vencendo por 1-0 com o gol da Crivellari logo no primeiro minuto. Aos 15 minutos, Crivellari conseguiu acertar uma bola que desviou na zaga, matou a goleira Renata e aí foi o placar do jogo, dando essa vitória para o São Paulo por 1-0 e garantindo a classificação para a próxima fase. São Paulo, que está ali na terceira colocação com os seus 30 pontinhos. Depois veio o Flamengo pegando as espartanas e o jogo aconteceu lá no Luso Brasileiro com vitória do Flamengo por 3-0. Mas você que está ouvindo esse placar acha que o Flamengo teve vida fácil? Achou errado, porque o primeiro tempo foi bem difícil. As espartanas não deram vida fácil para o Flamengo e aí o primeiro tempo acabou em 0-0. Mas o segundo tempo começou com Mamãe Cris marcando também aos 15 minutos. Gol de cabeça depois de receber um cruzamento ali da Valéria. E aí não teve jeito. Abriu a porteira e o segundo gol foi simplesmente uma pintura da Lucimara. Pegou de canhota sem chances de defesa para a goleira. E o terceiro e último gol foi uma jogada individual da Fernandinha, fechando o placar de 3-0 Flamengo. Flamengo aqui está ali na quinta colocação com seus 26 pontos. E a última rodada que vai ser decisiva porque o bicho está pegando ali na última, na oitava colocação. Porque até o momento a gente tem o Red Bull Bragantino classificado com 17 pontos. E logo em seguida a gente tem as espartanas e o Grêmio com a mesma pontuação. Ambas as equipes com 16 pontos. Então a briga está ali justamente para quem vai ficar com essa última colocação, já que o Bahia está na sétima colocação com 23 pontos, não tem como ficar de fora. Então a briga está pela última colocação. E Bragantino, América Mineiro, Grêmio e Fluminense têm chance de passar para a próxima etapa. E justamente são essas equipes que farão jogos, digamos, bem importantes na última etapa. O América Mineiro vai pegar a Ferroviária. Só que o América Mineiro, as espartanas vão jogar em casa. E a Ferroviária, vocês sabem que estão numa fase, digamos, não muito boa. Então, o América Mineiro pode, quem sabe, surpreender. Só que, por outro lado, as Bragantinas vão pegar o 3B da Amazônia e as Bragantinas jogam em casa. Para passar para a próxima fase, se ele empatar e o América Mineiro vencer, aí o Red Bull Bragantino tá fora. E porque o América Mineiro vai chegar aos 19 pontos e o Red Bull Bragantino fica com 18 pontos. E o Grêmio, que tá ali também com 16 pontinhos, vai jogar contra o Flamengo. O Grêmio tá jogando em casa, mas o Flamengo vem embalado e acho que não vai dar vida fácil para as gremistas, não. Para as mosqueteiras. Então, vamos ver saber porque essa última rodada promete. E você, claro, acompanha tudo na TV Brasil, a tela do futebol feminino. Boa semana para todos e até mais.
Valeu, Raquel. Já o Fortaleza Futebol Masculino informou por meio de nota oficial que o Vojvoda permanece firme no comando da equipe e cumprirá o seu contrato até o final de 2025. O Lion não vai bem nesse ano. No Cearense perdeu a final para o Ceará. Na Copa do Nordeste foi para o mata-mata, passando em quarto lugar do grupo. Na Libertadores avançou às oitavas de final, que é bom, independentemente de como jogou. E no Brasileirão está na zona de rebaixamento. Rapidamente, Brenda, é bom segurar o Vojvoda, dar mais uma chance? Técnico do Fortaleza?
Olha, não sei se dá, André, porque eu acho que quando a relação começa a ficar ruim com torcida e clube e etc, a cobrança ela fica muito grande. E assim, o Fortaleza não vive um grande momento, né?
É, bom, vamos torcer pra que dê certo, né?
Vamos torcer.
É, e o estádio mais lendário do planeta completa 75 anos. Nesta segunda-feira, colecionando histórias de amor e títulos emblemáticos. O Maracanã foi inaugurado no dia 16 de junho de 1950. Do Maracanazo, no mesmo ano, do milésimo gol do Pelé em 69 e da final olímpica em 2016, além da final da Copa de 2014, o Maracanã é dono do maior público da história para uma partida de futebol e também já foi palco de shows de lendas como Frank Sinatra, Tina Turner, Paul McCartney. O No Mundo da Bola mergulha no acervo da Rádio Nacional e traz dois trechos do programa Futebol Classe A, exibido em 1980, ano em que o Maracanã comemorava 30 anos. Um dos momentos mais marcantes da história do estádio aconteceu no dia 18 de junho de 71, quando Pelé fazia a sua despedida da seleção brasileira após um empate em 2-2 diante da Iugoslávia. O rei do futebol falou sobre esse momento ao Futebol Classe A.
Olha, foi um momento de tristeza, por um lado, porque eu estava deixando realmente de jogar na seleção brasileira, né? Com intenção de deixar de jogar futebol, mas a maior alegria, independente do gol, é que foi um gol bonito, parece que foi o Zequinha que cruzou, eu me lembro ainda. O Zequinha acho que recebeu um lançamento meu, talvez, de lá da intermediária. Eu acompanhei a jogada, o Tostão acompanhou, o Tostão acho que abriu a perna e eu entrei por trás e ainda fiz o gol. Entendeu? O Zequinha foi na linha de fundo, se não me engano. Então, foi um. Independente da alegria do gol, entende? A alegria maior foi o reconhecimento do povo brasileiro, entende? Quando começou a gritar fica, fica todo o Maracanã, o pessoal de pé gritando fica, entende? Isso não dá pra você poder, entende? Aquilatar a alegria, o tamanho do contentamento, entende? Num dia que devia ser de tristeza, né? Mas pra mim eu acho que foi mais de alegria que provavelmente de tristeza, entende?
O Maracanã foi construído para a disputa da sexta Copa do Mundo em 1950. O estádio recebeu um amistoso, seleção carioca e seleção paulista. Os paulistas venceram por 3-1. Quem abriu o placar foram os cariocas com Valdir Pereira, o nosso eterno Didi. A gente não encontrou esse gol nos arquivos da Nacional. No entanto, em entrevista ao Futebol Classe A, José Carlos Araújo contou como foi e o Didi descreveu o gol.
O gol saiu em uma jogada entre eu e Carlyle. Uma tabela que eu fiz com o Carlyle e da entrada da grande área eu dei um leve chute e a bola fez uma pequena curva e surpreendeu o goleiro Gilmar que estava no lado da seleção paulista. Aí saiu o primeiro gol do Maracanã, em que eu tive a felicidade de marcar esse gol na estreia do Maracanã, a inauguração do Maracanã.
Didi domina com elegância na intermediária paulista, toca no peito para Carlyle, devolveu na entrada da área para Didi, ajeitou cercado por Djalma Santos, atenção, dominou, penetrou, chutou, entrou! Gol dos cariocas! Didi chutando de curva, com malícia, uma folha seca da entrada da área. Gilmar se esticou todo, mas não deu para evitar o primeiro gol na pré-inauguração do Maraca. Cariocas 1, paulistas 0. Didi, eu digo que valeu!
Aí o garotinho, valeu, valeu, valeu. Brenda Balbi, um abraço, até a próxima.
Valeu, André, até a próxima.
No Mundo da Bola volta amanhã às 6.